plano para a recuperação destes atrasos todos, para a recuperação das pendências. Mantém um braço de ferro com os funcionários judiciais e não tem o discernimento de ver o rombo que está a causar na Justiça. Também os inspectores da Polícia Judiciária estão em greve, sendo legítimo o que reivindicam. A ineptidão da Senhora Ministra da Justiça para gerir crises e dialogar com quem tutela é muito preocupante e está a cavar um fosso que enterra a Justiça. É fácil perceber os danos que a greve da PJ às horas suplementares causa na investigação criminal, porque os criminosos não escolhem atuar na hora do expediente. O mesmo se passa com o setor dos registros e notariado, em que as conservatórias se veem obrigadas a encerrar por falta de recursos humanos, como aconteceu recentemente na Conservatória de Ponta Delgada, entre outras. No que à distribuição eletrónica dos processos concerne, a portaria foi, por fim, publicada, embora com quase 2 anos de atraso, mas foi elaborada de forma deficiente e que desvirtua as leis que foram aprovadas no Parlamento e que pretenderam introduzir escrutínio e transparência, tendo já sido dito pela Senhora Ministra da Justiça que não iria corrigir a portaria, não obstante a mesma estar mal feita. Tirem-se as devidas ilações. Na Justiça está tudo por fazer. A reforma da jurisdição administrativa e fiscal, que é urgente. A revisão do acesso ao direito e aos tribunais, que é urgente. Acabar com as custas judiciais e exorbitantes é urgente. A revisão da tabela dos honorários dos advogados oficiosos é urgente. A reforma do SES. Não basta o anúncio da criação do novo polo em Vila do Conde, que até está todo empancado. Há que reformar o acesso e a formação de magistrados. E a reforma inalienável e irradiável do sistema prisional e da reinserção social. Recordo que Portugal tem sido condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por violação dos direitos fundamentais e por tratamentos desumanos, cruéis e degradantes aos reclusos. E que a ressocialização social não existe, praticamente não existe. Pergunto quem é que o sistema nos devolve no final do cumprimento da pena. Por fim, mas não menos importante, cumpre dizer que a Justiça levou uma rude machadada com a mordaça que o Governo quer pôr nas ordens profissionais. Senhoras e senhores deputados, sem advogados livres e independentes não há Estado de Direito nem há defesa dos direitos fundamentais. No dia em que precisarem de um advogado, qualquer um de nós perceberão de imediato isso. Termino dizendo que vivemos uma página negra na Justiça, que tem de ser rapidamente virada e que o PSD se propõe a consubstanciar essa viragem. Muito obrigado.
Muito obrigado. A senhora deputada tem 3 pedidos de esclarecimento. Pergunto se responderá em conjunto. Sim. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Francisco Oliveira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssima senhora deputada Mónica Quintela. Depois de ouvir a intervenção da senhora deputada, por quem tenho em consideração, não posso crer que acredite piamente no que acaba de dizer. Sou advogado há mais de 36 anos e sei as dificuldades e carências do sistema. Que nem tudo está feito, posso concordar, mas que nada foi feito ou um caos, perdoe-me, mas nem a senhora deputada acredita. Posso desde logo deixar exemplos de 2022. 3,4 milhões em 45 tribunais, 1 milhão em EPs, 75 mil centros educativos, 4 casas de função, o IML do Porto com 90 mil euros, registros cerca de 3 milhões de euros e 53 salas de acolhimento para crianças nos tribunais entre 2022 e 2023. Obras em curso, cerca de 3,8 milhões de euros no Palácio da Justiça de Beja e Juízo de Torres Vedras. E para 2023 também há alguns investimentos, 6,5 milhões de euros nos tribunais, 2,4 em vários EPs, 600 mil euros nos centros educativos e 15,3 milhões na Polícia Judiciária. Foi assinado um protocolo para integrar 44 imóveis da Justiça na Bolsa de Imóveis Públicos de Habitação, cerca de 47 fogos, 50% dos quais a atribuir a oficiais de Justiça que preencheram os requisitos. Mas revisitando o programa eleitoral do PSD de 2022, verifica-se a referência a várias áreas da justiça, porém vagas e imprecisas, sem definição da sua forma de execução. Foram Vossas Excelências e focam Vossas Excelências algumas prioridades, como sejam o combate à corrupção e criminalidade conexa. A verdade é que o pacote legislativo do combate à corrupção foi já aprovado, com os votos do PSD. Será, Senhora Deputada, que nada foi feito? Referem que uma forte aposta na gestão dos meios tecnológicos. Alguns exemplos. Certidão judicial eletrónica, o número de 2021 face a 2029, mais que duplicou, passando de 29 mil para 62 mil e num total de 72 mil em 2022. No registro criminal online foram emitidos 369 mil registros, 92% dos quais destes pedidos não envolvem deslocações ou impressão de documentos. Apoio judiciário via segurança social, mais 8 mil pedidos. Redução da burocracia, maior celeridade no pedido. Estão estas realidades efetivas e concretizadas no terreno. A mais incongruente das vossas propostas é a necessidade de uma justa, de uma justiça de proximidade. Quando foi o PSD que encerrou diversos tribunais e diversos serviços da justiça e desinvestiu nos serviços da justiça. Nem tudo está feito, mas a verdade é que levámos algum tempo para repor aquilo que Vossas Excelências encerraram, a abertura dos tribunais e reinvestimento em serviços que tinham sofrido cortes muito consideráveis. Quanto aos oficiais de justiça, no vosso programa, nem uma palavra quanto ao estatuto. Relembro o que aconteceu em 2014, em que foi imposta a lei do silêncio aos oficiais de justiça em virtude do creche informático. Senhora Deputada, os oficiais de justiça estão a fazer uma greve legítima para reivindicar a valorização salarial e das carreiras profissionais, ao invés das greves de 2014 com o PSD, que se destinavam a reagir a cortes salariais e a direitos adquiridos. Esta é uma enorme e profunda diferença. Por outro lado, estando em negociação para a elaboração do Estatuto, não é crucial que, no meio se pretendam incluir determinados benefícios que serão parte do Estatuto, para além de que a Senhora Ministra da Justiça já referiu e já garantiu a inclusão das reivindicações que se considerem justas. Face ao exposto, Senhora Deputada, mais uma vez lhe pergunto se afinal nada foi feito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradecer ao PC por ter marcado este debate para discutirmos e debatermos um tema fundamental para a nossa sociedade, que é a justiça. E, efetivamente, passado 8 anos de governação socialista, as responsabilidades pelo Estado da Justiça sem papel, sem a revisão da carreira dos oficiais de justiça e com tempos de resolução processual inaceitáveis, são claras. Este é o país real em que vivemos e em que vivem todos os portugueses que, quando querem aceder à justiça, se deparam com todos estes problemas. E estes problemas são fruto de 8 anos de governação do Partido Socialista e das políticas dirigidas pelo agora Primeiro-Ministro António Costa. E são também fruto de não se adotarem as medidas e as reformas estruturais que, quer queiramos, quer não, são urgentes no nosso sistema judicial. Concordando no diagnóstico feito pela Sra. Deputada Mónica Quintelas, no caos em que se encontra a nossa justiça e que é necessária uma verdadeira alternativa, o PS ainda não percebeu que não adianta nada tirar dinheiro para cima dos portugueses se não se solucionarem os problemas. Perguntar ao PSD o que é que pretendem fazer para que verdadeiramente se enfrente à atual situação de todos e não só de alguns setores de justiça. Falo concretamente dos registros e notariado, dos oficiais de justiça, do sistema prisional, dos tribunais e da jurisdição administrativa e fiscal. Temos tido vários debates sobre todos estes temas, nuns concordamos nas soluções, noutros nem tanto, mas perguntar ao PSD por onde é que a Iniciativa Liberal e o PSD podem começar por uma verdadeira reforma no nosso sistema judicial. Obrigada.
Muito obrigado. Para formular o pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Mónica Quintela, É incompreensível, em primeiro lugar, que só arrastada é que a senhora Ministra da Justiça venha ao Parlamento. Discute-se os oficiais de justiça e ela tem que vir arrastada ao Parlamento. Discute-se o problema dos registros e vem o seu Secretário de Estado arrastado ao Parlamento. Discute-se a falta de condições dos tribunais e nem aparece a senhora Ministra no Parlamento. Há, de facto, um problema no Ministério da Justiça. Alguém diga à senhora Ministra que responde perante o Parlamento. Não é nos corredores, escondida, que se faz política. E, por isso, eu pergunto-lhe, sabe onde anda a senhora Ministra? Sabe onde ela está? É porque nós vemos as greves no setor da justiça e ouvimos os oficiais de justiça que não a veem. Ela com eles não fala. Do lado dos profissionais da Polícia Judiciária, idem. Ela com eles não fala. Do lado dos técnicos de reinserção social, igualmente. A senhora Ministra com eles não fala. Do lado dos profissionais de registro notariado, idem. A senhora Ministra com eles não fala. Senhora Deputada, com quem é que falará a senhora Ministra da Justiça? É a pergunta que lhe deixo. É que é incompreensível. Mas, já agora, eu gostava de ter ouvido a sua intervenção, e essa é uma das perguntas que lhe faço. Uma é a culpa, o dizer que uma parte do Estado da Justiça resultou porque quando o PSD teve no poder, acabou com os tribunais. Uma parte dos problemas, quando o PSD teve no poder, foram criados por decisões de extinguir a tal justiça de proximidade. E pergunto, Sr. Deputado, ainda vai a tempo agora para corrigir as suas declarações, se não considera que vários dos problemas que atualmente temos no setor da justiça advêm também das políticas erradas do PSD. Eu creio que essa seriedade é exigida, já que do lado da Sra. Ministra não há seriedade nem nada, não há sequer comparência neste debate. Disse.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela última questão, pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, relativamente a onde anda a Sra. Ministra da Justiça, consta que ela existe, mas eu não a vi. Mas consta que existe, Sr. Deputado, mas eu não a vi. Também não sei com quem é que ela fala, comigo não é. Nem tem falado com o PSD e, pelos vistos, com ninguém. O que é lamentável, a Sra. Ministra hoje devia estar aqui. Hoje devia estar aqui. E o Sr. Deputado tem toda a razão quando diz que só arrastada e, mesmo assim, deve esbracejar um bocado, porque não, a Sra. Ministra não quer nada com o Parlamento e temos-lhe dito isso várias vezes. Não sei se ela já percebeu o que é aqui que presta contas. Enfim, pode ser que, entretanto, esteja a assistir no recôndito e no recanto do Ministério a este debate. Era bom que estivesse. Ficaríamos, pelo menos, mais satisfeitos. Relativamente à questão que colocou do PSD, o PSD, e também aqui respondo ao Sr. Deputado, ao meu querido colega, Sr. Deputado Francisco Oliveira, eu já sabia que ia fazer essa, que ia falar no período da Troika, é evidente, eu tinha aqui escrito, o PS vai, eu já tenho aqui as perguntas que eu sabia que iam fazer, porque são tão previsíveis, Sr. Deputado, são tão previsíveis.
Eles é que assinaram o
é tão, quando não se tem defesa, costuma, diz o velho atágio, que o melhor ataque, é, a melhor defesa é o ataque dos outros, é tão previsível. Mas respondendo em simultâneo aos dois, o PSD viu-se obrigado, eu tenho um memorando da Troika, posso fazer distribuir, temos todos, viu-se obrigado a cumprir um programa que foi feito, foi otorgado, contratado pelo governo do PS, à data, pelo doutor, pelo Sócrates, não o filósofo grego, o político do PS. Não foi o... Não foi o apogeu da filosofia grega, foi o apogeu de todos os problemas que aconteceram em tribunal em Portugal e que levaram e que mergulharam Portugal na bancarrota. E por isso o PSD viu-se obrigado a cumprir um programa que o PS otorgou e que fez. Estava na Troika e encerrar o mapa judiciário estava na Troika. Foi imposto pela Troika, fruto do que os senhores fizeram, do que o PS fez, de encerrar tribunais. E o PSD acabou por ter que, como viu-se, obrigado a governar com o vosso programa, com o vosso memorando. Entretanto, Sr. Presidente, eu não estou a conseguir, está demasiado barulho. Viu-se obrigado a governar com o vosso memorando. E o que é que aconteceu? Aquilo que estava... O que estava feito era que teria que ser revisitado.